Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. E veste a camisa legal, da Copa do Sul a Norte de Brasil, não sou mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Carlito Gondim e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre o Botafogo, que daqui a pouquinho entra em campo pela Copa Sul-Americana, encara o Defensa e Justiça no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. A grande notícia do dia não diz respeito a essa partida, e sim ao goleiro Lucas Perry, que foi convocado para a seleção brasileira para as partidas contra a Bolívia e o Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Lucas Perry vai substituir o Bento, que sofreu uma lesão na coxa durante os treinamentos no Atlético Paranaense. E o Botafogo já está confirmado para o jogo, vai ter mais titulares do que se imaginava. Gatito Fernandes no gol, de Plácido, Felipe Sampaio, Vitor Cuesta e Marçal, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê, Lucas Fernandes, Luiz Henrique e Diego Costa. Lembrando que no primeiro jogo, no Nilton Santos, foi 1-1, ou seja, se houver novo empate, vamos para os pênaltis na Argentina. Quem vencer se classifica para a semifinal da Copa Sul-Americana. Ontem o Corinthians já passou no sufoco jogando contra o Estudiantes lá na Argentina. 6 bolas na trave, contando aí o tempo normal e a disputa por pênaltis. O Cássio brilhando. Corinthians já está na semifinal para pegar Fortaleza ou América Mineiro. E o Botafogo, se passar, encara o São Paulo ou a LDU, que se enfrentam amanhã. Quem está comigo para participar do No Mundo da Bola é o Mário Silva. Botafogo em campo daqui a pouquinho. Qual a tua expectativa, Mário? Boa noite.
Boa noite, André Marques. Tudo bem?
Tudo bem, amigo.
Tudo bem. Primeiro, fazer aqui um comentário rápido. O destino corrigiu o erro, né?
Concordo.
Porque o goleiro que tinha que ser convocado era o Lucas Ferreira, né? Que vinha bem, melhor até que o Bento, que é bom goleiro, e quis o destino que o Bento, lamentavelmente, se machuque, aí é feita a justiça. O Ferreira foi convocado. Bom, brincadeiras à parte, é um jogo extremamente difícil. O Botafogo ainda poupa aí, acho que 4 titulares, se a minha conta não está errada, contra o time que poupou quase todo mundo no jogo dele contra o La Platense, o Platense, no Campeonato Argentino, e empatou com o Platense. Ou seja, até o momento, a dedicação do time argentino, Defensa, Justiça, que é um time chato de ser batido, é a competição. O Botafogo ainda está mais para um lado do que para o outro, é visível isso. Dizem que se passar hoje, aí sim, depois nós teremos a semifinal e a final, o Botafogo vai se dedicar um pouco mais e aí estará a 4 jogos de conquistar o título, que não deixa de ser um título importante. No jogo de ida, aqui no Rio de Janeiro, no Tapetinho, foi 1-1, uma falha do Gatito, senão teria sido 1-0. O Botafogo sustentava bem o jogo. Lá em Buenos Aires a coisa já ficou um pouco mais difícil, mas eu ainda confio que o Botafogo possa trazer a classificação, pois na fase do Botafogo está tudo certo. Pão com manteiga só cai o chão com a manteiga para cima.
É, Expectativa muito grande por esse jogo do Botafogo daqui a pouquinho. Botafogo e Defensa e Justiça, às 7 da noite, a bola rolando. E amanhã tem outro jogão de bola, né? Amanhã é Libertadores da América, Fluminense encarando o Olímpia, lá em Assunção, quartas de final. E o Rodrigo Ricardo está com a gente aqui para atualizar tudo sobre o tricolor carioca, que não tem tido sorte quando joga lá no Paraguai, hein, Rodrigo? Boa noite.
Boa noite, André. É verdade, os últimos jogos o Fluminense já teve 2 eliminações para o Olímpia, inclusive uma vez nos pênaltis, né? Porque lembrar que dessa vez o Fluminense tem a vantagem porque venceu o primeiro jogo por 2-0, gols do Cano e do André. Então, para essa partida aí, para os pênaltis, os paraguaios vão ter que devolver um placar igual de 2-0 ou com 2 gols de diferença. Se o Fluminense perder por até 1 gol de diferença, leva a vaga e avança aí para as semifinais da Libertadores para enfrentar o Internacional. O Fluminense embarcou ontem com aquela festa da torcida, que a gente já até falou ontem, mas e treinou hoje lá no Paraguai. E quem falou sobre a força do adversário, esse Olímpia, que gosta muito da bola aérea, foi o zagueiro Nino.
A gente sabe que eles apostam muito nisso. Foi assim na fase anterior, como você falou, eles têm bons cabeceadores e a gente tem que estar atento a todas as armas que eles têm, a bola aérea é uma delas. Claro, a gente treinou, tem treinado, né? Vamos treinar mais amanhã. A gente tem que se preparar para tudo, a gente tem muita humildade, sabe que vai enfrentar um grande time e a gente tem que estar preparado para todas as situações. A gente está muito preparado, muito focado, sabe do caráter decisivo desse jogo. E a gente espera estar muito preparado na quinta.
Tá aí o zagueiro Nino. O Nino também falou sobre uma outra coisa. Como o Fluminense tem uma vantagem, pergunta, será que o Fluminense vai mudar o jeito que joga? Não costuma jogar, né? Todo mundo sabe aquele estilo Fernando Diniz, toca pra lá, toca pra cá, deixa até o torcedor nervoso, que a bola fica passando ali perto do gol, o Fábio toca pra lá, também troca a bola. E o Nino também falou se o Fluminense vai mudar ou não o seu jeito de jogar.
Então, o nosso time tem uma característica muito, muito pronta, assim, né? Muito clara de jogar. A gente dificilmente tenta sair daquilo que a gente sabe fazer de melhor, né? Variando de acordo com o adversário. A conversa foi para que a gente esteja ciente dos perigos do Olímpia, claro, né? Que a gente se prepare para tudo que eles podem nos surpreender. Mas sabendo que nós somos fortes da maneira que a gente joga. E que a gente tem que estar 100% focado em ser o nosso melhor, o melhor Fluminense que a gente tem demonstrado durante o ano.
O Fluminense em campo amanhã deve ser o mesmo que o torcedor já conhece. A única dúvida é se o Fernando Diniz vai entrar com o Kennedy ou vai colocar o Lima no meio de campo ou até o Martinelli. Essa seria a única dúvida. Do resto, é aquele time que o Tricolor já está cansado de conhecer, do Fábio ao Germancano, André.
Perfeito, Rodrigo Ricardo. O Mário Silva, acho que o Diniz não vai entrar com a mesma formação do último jogo, porque era muito ofensiva. Se ele entrar com o John Kennedy amanhã e não o Lima ou o Martinelli, tá arriscado a tomar, hein, o Mário?
Ele tem que jogar de acordo com a sua necessidade. A necessidade do Fluminense, em princípio, é não tomar gols. Venceu a primeira por 2-0, é uma vantagem extremamente considerável, né? Porque você pode perder até com uma diferença de 2 gols que leva para os pênaltis. Então, não vale arriscar. Mas o Fernando Diniz é o Fernando Diniz, né? De repente surpreende a todo mundo. Eu acredito que o Fluminense vai ter um jogo difícil pela frente, e está muito respaldado que na questão do Olímpia, o Olímpia virou para cima do Flamengo, só que o Flamengo tinha vencido por 1-0 e fez um gol, e aí é que está fazendo passando de um lado para o outro, fazendo a comparação. O Flamengo tinha vantagem de 1 e no início passou a ter a vantagem de 2 e mesmo assim foi desclassificado. Portanto, isso pode acontecer no futebol, tudo pode acontecer, mas eu acho que a vantagem do Fluminense é bem maior do que do Flamengo, é o dobro, e isso pesa, e o time está preparado, está tarimbado para isso.
Esse o Mário Silva nos comentários aqui no programa No Mundo da Bola. E a Confederação Brasileira anunciou o desligamento da técnica Pia Sundhage do comando da seleção feminina de futebol. A treinadora sueca assumiu a equipe no mês de julho de 2019. Cumpriu um ciclo inteiro, né? Não resistiu à péssima campanha na última Copa do Mundo, onde o Brasil não passou da fase de grupos. CBF também informou que deve anunciar a nova comissão técnica nos próximos dias, visando o ciclo dos Jogos Olímpicos Paris 2024 e a preparação para a próxima Copa. Ô Mário, decisão acertada da CBF mudando o comando técnico?
É, eu acho que o Brasil não fez um bom papel na Copa do Mundo. É, voltou cedo do que, bem mais cedo do que se esperava. A treinadora me pareceu estar um pouco desgastada com parte do ou com todo o elenco. E o trabalho dela foi feito e era um trabalho a longo prazo que me parece que não funcionou tanto quanto esperava. Ela mesmo disse, antes da Copa, que o Brasil estava se preparando para uma Copa de 27. Ela esqueceu que no meio tinha uma Olimpíada em 24. E agora vai trocar o treinador, dizem que pode ser o treinador do Corinthians, do futebol feminino, que vem fazendo uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro Feminino, tanto que agora venceu o Santos da primeira por 3-0 e praticamente colocou o time na fase final, esperando o resultado de Ferroviário e São Paulo. Acho que é uma troca justa, um tempo bem grande, não foi aquele troca agora que perdeu um jogo, e agora vida que segue.
6h51 no horário de Brasília, tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Campeonato Pan-Americano Júnior na cidade de Lima, no Peru, foi uma competição importante para os saltos ornamentais brasileiros. A seleção conseguiu a sua melhor participação na competição, conquistando 7 medalhas, sendo 4 nos saltos ornamentais e 3 no high diving, que é uma plataforma na altura de 25 metros para os homens e 20 metros para as mulheres. Os 4 pódios nos saltos ornamentais ficaram com Eloá Camelo, prata no trampolim 3 metros, Caio Dalmaso e Miguel Cardoso, prata na plataforma sincronizada, e Julie Lacerda, prata no trampolim de 1 metro e bronze na plataforma. No high diving, Lucas Silveira foi prata e Miguel Cardoso, bronze, na categoria A. E Gabriel Perdigão foi bronze na categoria B. Estão abertas as inscrições para os voluntários que atuarão na terceira e última fase regional das Paralimpíadas Escolares. A competição será de 6 a 8 de setembro no Centro Paralímpico Brasileiro, na cidade de São Paulo. A idade mínima para quem quer se inscrever é de 18 anos, com disponibilidade de 5 a 9 de setembro. Não existe a obrigatoriedade de ter uma graduação, mas é interessante ser graduado na área de saúde, educação física ou comunicação. Os interessados devem abrir o site do cpb.org.br/notícias. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Número 19 do mundo, a brasileira Bia Haddad Maia decepcionou e foi eliminada na segunda rodada do US Open pela americana Taylor Townsend, 132 do ranking mundial. 2-7-0, parciais de 7-6, 7-5, após 2 horas e 2 minutos de jogo. Bia Haddad Maia repete o resultado do ano passado. Nos demais grandes lances de 2023, ela foi semi em Roland Garros, oitavas em Wimbledon e caiu na estreia no Australian Open. E o Brasil está na segunda fase da Copa do Mundo de Basquete Masculino. Hoje pela manhã, o time comandado pelo Gustavo De Conte venceu a Costa do Marfim, 89 a 77, na última rodada da fase de grupos. Agora o Brasil se junta à Espanha, Letônia e Canadá em novo grupo criado para a sequência da Copa. O time carrega a derrota para a Espanha na primeira fase e precisa vencer os 2 jogos para garantir a classificação para as quartas de final. A seleção brasileira volta às quadras na próxima sexta, 10h30 da manhã, horário de Brasília, contra o forte time do Canadá. E a seleção brasileira de halterofilismo paralímpico se despediu do Campeonato Mundial de Dubai. com uma medalha de prata na disputa do feminino. Além da prata conquistada hoje pela manhã, a seleção brasileira levou a medalha de ouro com Mariana D'Andrea, na categoria até 79 quilos, enquanto Lara Lima, até 41 quilos, ficou com bronze na categoria adulta. Já na categoria júnior, a mesma Lara Lima faturou mais uma medalha de bronze. E o destaque da Nacional hoje é o confronto entre Palmeiras e Deportivo Pereira, quartas de final das Libertadores. Com séria lesão do Dudu, o protagonismo provavelmente fica com o Rafael Veiga. O jogador chegou a 250 partidas com a camisa do Verdão e celebrou a marca atingida e as últimas boas atuações.
Estou muito feliz com o que eu venho fazendo. Acho que a equipe desses últimos jogos também cresceu muito. Toda vez que a gente tem um time sólido, que faz bons jogos, é lógico que o individual aparece, né? Então estou muito feliz, sei que tudo isso que eu estou vivendo tem muitas pessoas envolvidas por trás, jogadores, comissão, todo staff, né? Todo mundo contribui, né, um pouquinho para que eu chegue ali dentro do campo e poxa, faça um gol, comemore um gol, ganhe um jogo. Então é isso, estou feliz e espero continuar fazendo bons jogos, ajudar o Palmeiras e a gente, né, conquistar títulos.
Por conta da goleada fora de casa, vitória por 4-0, Palmeiras pode perder até por 3 gols hoje no Allianz Parque. No entanto, Rafael Veiga quer o time partindo em busca de mais um resultado positivo.
Eu sei que a vantagem que a gente fez é uma vantagem expressiva, grande, né? Não adianta falar que não. Mas eu acho que o compromisso nosso é com a gente mesmo, o que a gente tem que fazer, né? E no nosso limite. E como eu falei, né, antes, contra o Atlético Mineiro também, acho que a gente tem que entrar como se não tivesse vantagem nenhuma e no final do jogo lá a gente, se Deus quiser, comemora, né, a classificação.
Ô Mário, hoje é cumprimento de tabela, né, esse Palmeiras e Deportivo Pereira.
É só se o mundo virar de ponta cabeça, né?
É.
Acho que o time do Pereira não tem condições, bota o Palmeiras acelerar o jogo, repete a dose, uma diferença muito grande entre uma equipe e outra. Agora, um detalhe importante para a sequência da vida do Palmeiras nessa competição, a Libertadores, e na outra, que é o Brasileirão, que está ainda muito longe do Botafogo, né? É a ausência do Dudu, que está fora da temporada. Dudu, excelente jogador, e um jogador do esquema do Abel Ferreira, faz parte daquele esquema, me engana que eu gosto, de repente aparece, e ele é o que puxa isso, ele e o Rony, além do meio campo forte do Palmeiras. Então acho que foi uma perda muito forte para o Palmeiras, não tem o elenco substituto.
E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a interdição de São Januário. Por 2-1, o estádio seguirá com portões fechados e está liberado para receber jogos sem público. O Vasco vai recorrer da decisão no Supremo Tribunal de Justiça em Brasília. No entanto, o clube mantém conversas com o Ministério Público do Rio por um termo de ajustamento e conduta, que é um TAC, e caso isso aconteça, o processo se extingue. Ô Mário, é lamentável, né, essa postura elitista do governo do Rio de Janeiro, da Justiça do Rio de Janeiro, fechando São Januário. O Vasco cumpriu a pena que teve de 4 jogos com portões fechados, o mesmo que aconteceu lá com o Santos em São Paulo. Só que o Vasco não consegue jogar em casa, Mário. É o único clube do Brasil que não consegue ter estádio nesse Campeonato Brasileiro.
Bom, com todo o respeito aos outros que determinaram isso, não foi o estádio que fez o problema, quem fez foi a torcida. Foi naquele estádio, poderia ter sido no aterro do Flamengo ou no estádio do Madureira. Gente, não dá, com todo respeito à decisão de justiça, não tem como entender por que o Vasco não pode jogar no estádio. Acabou, já foi punido. Já está jogando na Vila Belmiro, não joga no campo do Vasco. Olha, sinceramente, o André, não dá para entender, não consigo entender.
É complicado. Mário Silva, um abraço e até a próxima, Mário.
Outro, até sábado.
Até sábado, estaremos juntos. Fechando no Mundo da Bola, daqui a pouco tem show de bola nacional para Palmeiras e Deportivo Pereira. Um abraço, gente, até amanhã. André Marques. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.